Meu caro presidente Valdir Raup, senhoras e senhores senadores, venho a esta tribuna dominado por dois sentimentos antagônicos. O primeiro constitui uma esperança baseada na crença de que as manifestações do último 7 de setembro iniciam um novo momento na história social e política do Brasil. O segundo é o pessimismo, senhor presidente, em relação à capacidade de nossa classe política entender com clareza o processo que teve início no último aniversário de nossa independência. O povo foi às ruas. Os manifestantes, em sua maioria jovens, ocuparam várias cidades do país com uma única palavra de ordem: chega de corrupção. Resgatamos uma capacidade de mobilização desconhecida pelas novas gerações, a qual só tem paralelo em movimentos de mais de 20 anos atrás, como o dos caras pintados, do impeachment e o das diretas já. O que há de novo, senhor presidente, nessa manifestação em relação às que a precederam? A forma de mobilização e seus objetivos. É importante destacar a forma de mobilização e seus objetivos. Surge no Brasil, senhoras senadoras, senhores senadores, surge no Brasil, na mesma linha do que vinha ocorrendo em várias partes do mundo, o poder de mobilização das redes sociais. Jovens brasileiros, conectados por meio de seus computadores pessoais e telefones, reuniram-se em torno da ideia de combater essa verdadeira calamidade nacional, a corrupção. A indignação individual, na maior parte das vezes restrita ao núcleo familiar ou aos mais próximos, ganhou as redes sociais e difundiu-se rapidamente em um movimento independente e poderoso que alcança todos com rapidez, um poder de mobilização jamais visto na nossa história. Como venho repetindo há tempos, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, como venho repetindo há tempos, desgraçadamente a corrupção incorporou-se à paisagem brasileira. Corruptos de todas as estirpes tiveram no ex-presidente Lula um protetor benevolente que incentivou os criminosos. Tomado de uma letargia inexplicável, o país passou a assistir a sucessivos escândalos. Mas, como afirma o senso comum, tudo tem um limite. A faxina, conduzida pela presidente Dilma Rousseff no início do seu governo, que ocupou grande espaço na mídia e atingiu 4 de seus ministros, despertou a sociedade para a verdadeira endemia em que se transformou a corrupção entre os agentes públicos em nosso país. Fomos todos vencidos pelo cansaço. Cansamos de ver criminosos serem flagrados recebendo dinheiro público, roubados e protegidos por seus iguais, como o recente episódio da senhora Jaqueline Roriz, desgraçadamente inocentada num ato de puro corporativismo e irresponsabilidade da Câmara dos Deputados. Cansamos de acompanhar investigações e processos intermináveis. Operações da Polícia Federal em que muita gente é algemada e ninguém fica preso. Cansamos e a sociedade, no dia da pátria, finalmente soltou seu grito de indignação. Essa indignação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, atinge a todos nós. Hoje, a atividade política é associada imediatamente à corrupção. Cada um dos senhores senadores sabe que isso não é invenção minha, não é uma palavra que está colocando aqui apenas para fazer a composição do meu discurso. Se os agentes públicos, aí incluídos os três poderes do Estado, subestimarem a capacidade de mobilização das redes sociais, estarão colocando em risco as próprias instituições. Não tenho dúvidas, senador Cristóvão Buarque, um dos mais combatentes senadores neste plenário, à corrupção instalada no processo político nacional. Não tenho dúvidas, o que está sendo questionado nas ruas é, em última instância, o próprio sistema representativo, a base da democracia como a conhecemos atualmente. Neste 4 anos de mandato, nos momentos em que ocupei esta tribuna para denunciar principalmente a impunidade, repercutindo cada novo escândalo que era apurado pela imprensa, cheguei a pensar que jamais seria ouvido. que os que aqui defendiam uma postura ética no exercício da política era uma minoria em extinção. Ouço com muita alegria e com muita honra o nobre senador Cristóvão Buarque. Eis aí, senador Cristóvão Buarque, que pede para que faça uma parte mais, um pouco mais adiante. Eis aí o motivo do meu entusiasmo, ou vai falar sobre o mesmo assunto, talvez. Eis aí o motivo do meu entusiasmo. Estamos sendo ouvidos. Infelizmente, esta audiência não se dá neste plenário, mas chegará aqui, com toda certeza, imposta pela sociedade, que cobra uma postura ética de seus representantes. Segundo estimativas da Fiesp, senadores aqui presentes, a corrupção é responsável pelo desvio dos cofres públicos de valores entre 41 e 69 bilhões de reais a cada ano. Rouba-se mais do que o valor arrecadado da CPMF em 2007, seu último ano de vigência, quando o imposto totalizou 37 bilhões de reais. Não precisamos de um novo imposto para combater a verdadeira calamidade da saúde pública no Brasil. Basta enfrentarmos com eficiência a corrupção. Aqui nesta casa, tudo se faz ao contrário. Em vez de se discutir a questão da saúde, hoje tem sessão solene para fazer uma homenagem ao SUS. O SUS merece todo o respeito nosso, a sua concepção, inclusive. Mas a questão da saúde não é essa. A questão da saúde é o desvio, a má gestão. Nesse governo do Lula, inclusive, tivemos ministro da saúde, por absoluta incompetência, serem exonerados. Não é? E não havia dinheiro que chegasse. A CPMF, senador Cristóvão, a presidente Dilma disse ontem, completou uma semana, de que foi um engodo, que o dinheiro foi completamente desviado. O dinheiro era único e exclusivamente, através de uma campanha, quando o ministro da Saúde, Adib Jaten, o chamado imposto-cheque para ajudar a saúde, foi desvirtuado. Quem pode assegurar que o novo imposto criado, que não deve ser criado, seja novamente desviado? Uma prática de corrupção abusiva, completamente abusiva, instalada no Brasil há muitos anos. É contra esse verdadeiro absurdo que os jovens foram às ruas. E por esse ideal, é por esse ideal que milhares de internautas acessam diariamente as comunidades que divulgam as mobilizações. No Brasil, as redes sociais contam com quase 50 milhões de integrantes, número que nos coloca em posição de destaque quando comparado ao dos países desenvolvidos. A primeira e histórica mobilização promovida pelas redes sociais do Brasil é o fato político mais importante desse início de século. Estamos diante de uma verdadeira revolução e meu desejo sincero é que ela frutifique, despertando milhares de jovens a deixar o conforto do lar e lutar por princípios e objetivos que lhe interessem diretamente, como um combate à corrupção, a defesa da ética e uma verdadeira reforma política. Que livre este país daqueles que não têm decência para exercer a atividade pública. Espero, senhor presidente, que todos participem das manifestações nesta terça-feira, 19 de setembro, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e no feriado do dia 12 de outubro vindouro, sendo que este ato será um ato desencadeado em todo o país. Que todos permaneçam independentes, sem permitir a participação oportunista de partidos políticos, centrais sindicais, organizações sociais e ONGs comprometidas com o governo federal, comprometidas com interesses inconfessáveis. Estejam alertas e confiantes, pois isso é apenas o começo. O combate, senhor presidente, à corrupção, ele tem sido realizado no Brasil de forma tímida, de forma acanhada. Aqui foi feito uma verdadeira frente a favor da faxina, uma faxina que a presidente Dilma tem enormes dificuldades de dar continuidade, de dar manutenção, de dar um caráter permanente, porque se sabe que cada ministro desse foi um ministro composto, integrou a equipe na base daquela política do toma lá e dá cá, que ela contestou na entrevista do Fantástico a semana passada, mas na realidade é isso. Uma reforma política, inclusive, iria, não é, se não evitar, mas reduzir esse expediente do toma lá e da cá, porque poderia acabar com as legendas de aluguel, poderia acabar com aquelas legendas imorais que vêm para cá para fazer negócios. Então, senhor presidente, esse movimento das redes sociais no Brasil foi, sem nenhuma dúvida, o fato mais importante que eu presenciei aqui nesta legislatura. A mobilização é consciente, a mobilização é corajosa, a mobilização que deveria contar com UNE, mas que infelizmente virou uma entidade chapa branca, com entidades sindicais que infelizmente viraram pelegas, ligadas ao governo federal e contrárias aos interesses nacional. Tudo isso nos leva à descrença com relação a esse movimento. E, ao mesmo tempo, leva à fé, à esperança de que, através das redes sociais, a gente possa realmente ter uma mobilização. Como o mundo todo vem tendo, como a Ásia, a África, vários países do mundo têm se mobilizado para combater essa praga que estanca o desenvolvimento, que envergonha um povo, que assalta os cofres públicos, e está aí a situação da saúde. A saúde no Brasil, eu nunca vi como deputado, como senador, como governador, como prefeito, nunca vi uma situação em que chegou a saúde no Brasil. Não tenho a menor dúvida que hoje a saúde está completamente dominada, contaminada pela corrupção. Recursos existem e são mal geridos. O que a gente precisa na saúde é de gestão pública. Gestão pública nos postos municipais, nos hospitais dos estados e nos hospitais da União. Por isso, senhor presidente, é que venho me congratular mais uma vez com as redes sociais e, sobretudo, com os jovens brasileiros. Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senador Jarbas Vasconcelos.
Para enriquecer o nosso discurso.
Eu fico feliz de ver um senador nosso brasileiro, um parlamentar, indo à tribuna para falar que é preciso lutarmos contra a corrupção. Porque a imagem que hoje existe é que nós todos somos coniventes. Há uma exposição, senador Wellington, que eu vi na rádio hoje, de arte, em que um artista colocou, não sei com que arrumação, um número de vassouras equivalente ao número de parlamentares do Brasil. Ou seja, nós temos uma vassoura lá. Cada um da gente aqui tem uma vassoura lá, indicando que somos corruptos. Quando chega esse ponto, ou a gente desperta ou será atropelado. Por isso que a frase mais importante do seu discurso é quando o senhor disse: não menosprezem a mobilização que está sendo feita nesse país por meio das redes sociais. Não menosprezemos isso. E quando eu digo não menosprezemos, não é o fato que amanhã a gente vai perder a eleição por causa disso. Isso é um detalhe que pode afetar a vida de cada um. O que eu falo é a recusa a aceitar o funcionamento das instituições democráticas. Porque quando essas instituições passam a ser vistas como lugar de locupletar-se, as instituições começam a morrer. A sensação que eu tenho é que nós estamos menosprezando. Quando eu digo nós, não é o senhor, não sou eu, não é nenhum daqui. Nós, o conjunto das lideranças nacionais, nós estamos menosprezando o grito da multidão.
A classe política, de um modo geral.
A classe política em geral. A classe política está menosprezando, não está percebendo o nível de gravidade, o alcance das vozes do povo. E essas vozes transmitidas por meio dessas redes sociais. Porque antes, a manifestação de 1 milhão de pessoas, se não aparecesse na televisão, não existia. Hoje ela aparece. Ela aparece nos telefones celulares, ela aparece nas internets, ela aparece nos twitters. Elas aparecem. Elas não precisam mais das cadeias oficiais de rádio, televisão, jornal. Elas aparecem espontaneamente por meio daqueles que fazem a manifestação e que chegam em casa ou de lá mesmo começam a colocar mensagens e imagens. Não menosprezemos. Essa, para mim, é a frase fundamental da sua fala. Não menosprezem, acho que o senhor falou nesse sentido, eu diria não menosprezem, não menosprezemos o alcance do grito do povo e a dimensão das redes sociais na divulgação desse grito. E é uma irresponsabilidade responsabilidade como líderes, não só com o futuro de cada um da gente, que isso não é importante, mas com o futuro das instituições democráticas que a gente teve tanto trabalho para fazer. E quando eu soube hoje dessa exposição, eu fiquei me lembrando. E eu vi um colunista aqui fazendo um depoimento muito interessante, Cláudio Humberto. Ele fez um depoimento muito interessante dizendo, ninguém tem dúvida da força, como Cláudio Humberto fala, contra quase tudo. Mas ele disse, estão misturando as pessoas e estão criando um clima que vai contra as instituições democráticas, por culpa nossa, não dos artistas. Claro. E aí eu me lembrei, entre essas vassouras que estão ali, sendo denunciadas e criticadas, muitos foram os que lutaram pela liberdade de expressão para que aquele artista possa fazer a exposição dele. Nós conseguimos, não individualmente, lutar pelo fim da censura. Foram os políticos desse país que acabaram a censura para que os artistas se mobilizassem. Não somos tratados como inimigos, mas eles perderam a confiança. E aí um deles, que eu não sei o nome, faz uma exposição de uma escultura em que cada um de nós é uma vassoura compondo um conjunto de corrupção. É muito triste e muito preocupante. E eu reafirmo a sua fala. Não menosprezemos o que hoje acontece na cabeça do povo brasileiro e nos instrumentos de comunicação que esse povo dispõe.
Senador Cristóvão Buarque, o que me motivou nesta segunda-feira vir à tribuna foi exatamente isso que Vossa Excelência coloca. O reconhecimento ao desempenho, ao papel, ao surgimento das redes sociais no Brasil e a participação dos jovens. Esses são dois fatores da maior importância para que o combate a esses desvios públicos, o combate à corrupção, ele possa realmente tomar uma dimensão e as autoridades a nível nacional, a nível estadual e municipal, elas possam se sensibilizarem. Não só engrossar esse movimento e aqueles que têm tendência para o roubo, não é, ter mais parcimônia na questão do alcance ao dinheiro público. Não sei,
Vossa Excelência, se você me permite.
Pois não, senador Hélio Dias.
Bom, primeiro, eu também quero aqui me somar aqui ao que destacou do vosso pronunciamento, senador Cristóvão, exatamente nisso. Eu acho que há um sentimento alentador, positivo, na sociedade, de compreender que nós chegamos a um estágio em que, de um lado, a sociedade fica sabendo mais. De um lado, não só as redes sociais, os meios de comunicação, a presença de entidades organizadas, desde a OAB, a movimento estudantil, enfim. E eu me filiei à frente parlamentar, que trata desse tema, por compreender assim, chamando atenção sempre exatamente para aquilo que eu acho que é mais caro na democracia, que a gente evite a generalização, porque muitas vezes isso termina escondendo, né, o verdadeiro mal. E me permita, Vossa Excelência, apenas como quem conviveu, né, durante esse período, não só como governador, não só como um membro de partido, mas com o presidente Lula também, eu tive a oportunidade de vê-lo, inclusive no momento em que redigia e encaminhava para essa casa uma lei que lamentavelmente não foi aprovada, que foi a lei que trata sobre a regulamentação e a punição para o corrupto e o corruptor. Infelizmente a gente não deu andamento. E reafirmar uma posição, acho que a gente precisa, enquanto parlamento, colocar na ordem do dia uma pauta de projetos importantes de diferentes partidos, de diferentes iniciativas, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais a legislação existente. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, acho que há esse sentimento no seu Pernambuco, lá no meu Piauí, no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil inteiro, aqui no Distrito Federal, e acho que a gente precisa estar em sintonia com o pensamento, não é, dessas novas gerações e de todo o povo brasileiro no combate à corrupção. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador. Primeiro porque essa luta não deve ser uma luta exclusiva da oposição, de grupos ou de frente. Ela deve ser uma luta do povo brasileiro. E Vossa Excelência, como ex-governador e atual senador pelo Piauí, representando o Partido dos Trabalhadores, é importante que manifeste isso. Quem o conhece sabe que Vossa Excelência não faria isso da boca para fora. Esse é o primeiro destaque que eu daria. A sua palavra de se incorporar a tudo isso, tornando uma luta geral e não uma luta reduzida, estreita. Não é? E, em segundo lugar, chamar a atenção da Casa de que é preciso manifestações de apoio às redes sociais, manifestações aos jovens brasileiros, que, descrentes de tudo e de todos, têm ocupado as ruas de forma ordeira, de forma correta, de forma racional, para mostrar ao governo, sobretudo ao governo federal, que é o maior, que é quem manda no país, os dissabores da convivência perniciosa da população brasileira com a manutenção permanente da corrupção. Eram essas palavras, senador Waldir Raup, que quero agradecer a Vossa Excelência a benevolência que teve para com este orador. Muito obrigado.